si mesmo para administrar as operações de seguros, o que acabou se provando uma ideia. Para administrar a Dempster Mills, o primeiro administrador que contratou era incompetente, o segundo, excelente. Apesar disso, ele se tornou o homem mais rico do mundo. O modo como Warren lida com os erros distingue-o dos concorrentes. Ele aprende com os erros, mas não se mortifica por causa deles. Aqueles que se mortificam com os erros perdem muito tempo e muita energia que poderiam ser aplicados desenvolvendo outros modos de ganhar dinheiro e de desfrutar a vida. Os erros estão no passado. É preciso lembrar as lições aprendidas, mas os erros devem ficar para trás, uma vez que todo o dinheiro a ser ganho está em algum lugar à frente no futuro. Capítulo 25. Bajuladores. Um bônus ou um ônus? Uma coisa é certa. Se um CEO se sente entusiasmado em relação a uma aquisição especialmente tola, tanto a equipe interna quanto os consultores externos aparecerão com todo tipo de projeções necessárias para justificar aquele ponto de vista. Apenas em contos de fadas, os reis são avisados de que estão nus. Warren Buffett. Líderes adoram ser amados, e por causa disso, cercam-se de pessoas que concordam com tudo que eles fazem. Essas pessoas ganham a vida dizendo ao chefe quão maravilhoso ele é, como suas ideias são boas, mesmo quando isso não é verdade. Por que eles não são sinceros? Porque essa não é a função deles. A função deles é concordar com o chefe. Por isso, eles são regiamente recompensados. Cada empresa tem bajuladores espalhados por toda a parte, elogiando seu chefe e distorcendo a verdade. Contrate um consultor e sua função será aconselhá-lo a fazer o que ele já queria fazer antes. Consultores que não concordam frequentemente com o chefe logo são demitidos. A grande maioria não gosta de pessoas negativas por perto. O que há de errado em se cercar de pessoas que concordam com tudo que você diz? Nada, até o desastre que poderia ter sido evitado cair no seu colo e a diretoria pedir sua demissão. Wall Street está cheia do que sobrou dos CEOs que deixaram os bajuladores convencê-los de que suas empresas conseguiriam administrar os riscos das consequências. Quando os CEOs descobriram que o risco não poderia ser administrado, era tarde demais. A solução de Warren é cercar-se do menor número de pessoas possível. De fato, ele sempre diz que uma decisão de grupo deve ser tomada olhando-se para o espelho. Ele também procura o conselho do vice-presidente da Berkshire, Charlie Munger, que discorda do mesmo modo que é capaz de concordar. Warren vê Charlie como o homem que diz não, e apesar da popularidade de Charlie nunca crescer, Warren escapou de enrascadas várias vezes. Capítulo 26. Aprenda com as oportunidades perdidas. Como os erros cometidos por omissão não aparecem nos balanços financeiros, a maioria não presta atenção neles. Sempre menosprezamos os erros cometidos por omissão. Warren Buffett. Até os melhores administradores perdem oportunidades e isso, em geral, passa totalmente despercebido. No mundo dos investimentos e administrando a Berkshire, Warren admite ter perdido mais oportunidades do que deveria. Ele lamenta não ter entrado antes na Walmart e na Walgreens. Quando Warren perde uma oportunidade, ele gosta de passar algum tempo pensando por que não a percebeu ou por que não fez nada quando a descobriu. Ele faz isso para reavaliar a situação e não repetir o erro no futuro. No mundo de Warren, há dois tipos de oportunidades perdidas. As que perdemos porque não vimos e as que vemos, mas não fazemos nada em relação a elas. Essas são as mais frustrantes, pois estão bem à nossa frente. Se a oportunidade não estava à vista, a solução é aumentar nosso campo de pesquisa. Há um mundo de negociantes empresariais e banqueiros de investimento que ficariam muito felizes em nos apresentar oportunidades de negócio em potencial. Quanto às oportunidades que vimos, mas não fizemos nada em relação a elas, a razão mais comum para termos perdido é errarmos no cálculo do risco envolvido. Essas são oportunidades que gostaríamos de ter aproveitado, mas nos equivocamos ao julgá-las arriscadas demais. Erros de omissão devido ao erro de cálculo do risco envolvido são os mais fáceis de compreender. Reunimos todas as informações que tínhamos disponíveis e fazemos um julgamento baseado nessas informações. Se não temos as informações corretas, não podemos julgar de forma competente. Eis por que Warren deixa os administradores de suas empresas individuais tomarem até mesmo as decisões mais importantes em relação às empresas que administram. Ele acredita que os diretores conheçam seu jogo melhor do que ele. Erros de omissão que ocorrem por não estar com os olhos abertos para as oportunidades estão diretamente relacionados com nossa capacidade administrativa e senso organizacional. Um bom administrador está sempre procurando uma oportunidade e possui a infraestrutura necessária para auxiliá-lo. Os melhores administradores seguem o exemplo de Warren. Examinam as oportunidades que perderam e se perguntam por que as deixaram passar. Então, da próxima vez, é possível que não as deixem escapulir. Capítulo 27. Aposte no que for comprovado e verdadeiro.
Você não precisa pensar em tudo, Isaac Newton disse. Conheci um pouco mais do mundo por estar no ombro de gigantes.
Não há nada de errado em ser levado no ombro de outra pessoa.
Warren Buffett. Um dos grandes erros dos jovens administradores é pensar que precisam ter uma ideia original ou um arroubo de genialidade para catapultá-los ao topo de sua carreira. Essas ideias brilhantes, mais do que se pensa, provocam gastos astronômicos. Warren descobriu que as melhores ideias, tanto na vida empresarial quanto na pessoal, são as comprovadas e verdadeiras, nas quais a chance de não dar certo é quase nula. De onde vêm essas ideias comprovadas? Elas vêm de outras pessoas e de empresários que as empregaram com sucesso. Observando empresas bem-sucedidas, podemos conseguir dezenas de grandes ideias de como fazer algo do modo certo. Observando empresas falidas, aprendemos como é fácil cometer um erro. Miles Davis, o grande jazzista, certa vez disse: "Pequenos artistas tomam emprestado, grandes artistas roubam." O mesmo pode ser dito de grandes administradores. Se virmos uma grande ideia, devemos adotá-la e aplicá-la imediatamente. Onde encontramos essas ideias maravilhosas? Observando a concorrência para saber o que eles estão fazendo corretamente e o que fizeram de errado. Rose Blunkin, fundadora da Nebraska Furniture Mart, na década de 1930, trouxe da Rússia um simples conceito de merchandising. Conceder descontos nos preços proporcionalmente ao aumento de volume, passando a aplicá-los na loja. Os comerciantes locais tradicionais recusaram-se a conceder descontos e Rose arrebatou a fatia de mercado deles de tal forma que a processaram por comerciar de modo ilegal. Sua defesa foi muito simples. Os outros comerciantes cobravam caro demais. O juiz decidiu a favor de Rose e no dia seguinte foi com a mulher à loja de Rose comprar tapetes para sua casa. Rose não inventou o desconto. Ela tomou emprestada uma ideia dos comerciantes russos e aplicou-a para ganhar dinheiro em seu novo lar nos Estados Unidos. Jack Ringwald possuía uma pequena companhia de seguros, a National Indemnity, na cidade natal de Warren, Omaha. Jack dirigia a empresa de olho nos custos e era obsessivamente disciplinado para fazer subscrições. Só emitia um seguro se fosse ganhar algum dinheiro. Se as taxas caíam, simplesmente suspendia a emissão de apólices, mesmo que sua equipe parasse de trabalhar por não ter o que fazer, o que podia aguentar por ter reservado um bom capital excedente nas épocas mais prósperas. Certa vez, disse a Warren: "Não existe risco ruim. Há apenas taxas ruins." Jack ficou rico dirigindo a empresa dessa forma. Quando Roaring comprou a National Indemnity, não só manteve a filosofia de Jack de emitir subscrições disciplinadas, como aplicou-a em toda a companhia de seguros em que investiu depois disso. A subscrição disciplinada permitiu a Berkshire crescer, passando de uma pequena companhia de seguros em Omaha para uma das maiores operadoras de seguro do mundo. Não é preciso subir ao pico do Everest para checar se é alto, e não é preciso ser um gênio para descobrir um grande diretor ou uma empresa bem administrada. Contudo, assim que os vir, preste atenção e comece a aprender com esses profissionais. Se funciona para Warren, também funcionará para você. Capítulo 28. Suba na vida. É bom estar na companhia de pessoas melhores que você. Tenha sócios que se comportem melhor do que você e acabará fazendo o mesmo. Warren Buffett. De acordo com Warren, na administração de nossa vida pessoal, somos iguais aos que nos cercam. Andar com pessoas medíocres nos levará para baixo, enquanto conviver com pessoas inteligentes e educadas nos puxará para cima. Warren passou muito tempo da adolescência em pistas de corridas de cavalo, onde aprendeu a calcular probabilidades. No entanto, em vez de se deixar levar por uma vida de jogos de azar, foi capaz de aplicar o conhecimento obtido na faculdade e na pós-graduação. Ali encontrou mentores mais velhos e mais sábios que se interessaram por ele e o conduziram ao mundo das finanças e dos investimentos. Ele subiu um degrau. No começo da carreira, dirigindo uma empresa de investimentos, Warren cultivou amizades com a elite empresarial de Omaha. Entre elas, Nick Newman, que usou as técnicas de armazenagem desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial para criar uma moderna rede de supermercados. E Jack Ringwalt, fundador da National Indemnity Company, que apresentou a Warren o conceito da subscrição disciplinada. Mais tarde, conviveu por um tempo com Katharine Graham, dona do Washington Post, e Bill Gates, fundador da Microsoft. Essas amizades renderam frutos para Warren ao longo dos anos e lhe apresentaram modelos empresariais criativos e bem-sucedidos para serem seguidos. A lição de Warren é: somos iguais às pessoas a quem nos associamos. Mire alto em suas associações e alcançará o topo. Mire baixo e jamais saberá aonde poderá chegar. Capítulo 29. Administre-se para enfrentar a inflação. Nosso maior ativo numa época de inflação é nosso poder de ganho. Qualquer coisa que façamos para melhorar nossas qualidades e aumentar nosso valor trará recompensas em termos de poder real de compra. Se formos bons no que fizemos, seja como jogadores de beisebol ou como assistentes em uma empresa, não importa o que façamos, somos nosso maior ativo. Warren Buffett. Warren diz que devemos pensar em nós mesmos como se fôssemos empresas. Embora não pareça, somos uma empresa com uma infinita capacidade de ganho e nosso maior ativo somos nós mesmos. Quando somos jovens e inexperientes, nossa empresa não fatura muito, mas quanto mais estudo e experiência adquirimos, maior será nosso potencial de ganho. Estudo e experiência são chaves que fazem com que nossa empresa prospere e progrida. Seja como contador ou cantor de rock, todos começam por baixo e trabalham para subir. Sim, papai pode ter aberto uma ou duas portas para nós, mas a realidade é que para chegar ao topo e ficarmos por lá, devemos ter a energia e a força para nos superarmos em nossos campos profissionais. Warren acredita que devemos tomar conta de nossa empresa, o que significa cuidar da saúde e estudar bastante. Devemos encontrar modos de melhorar o potencial de ganho e protegê-lo de problemas. Quando precisamos ficar à frente nas épocas de inflação, nada supera nosso potencial de ganho. Quanto mais singular for nossa empresa, mais liberdade de elevar os preços teremos. Pessoas nessas posições sempre se protegeram contra a inflação, pois a falta de concorrência permite-lhes cobrar mais caro pelos seus serviços.
A regra aqui é muito simples. Cada um é uma entidade econômica com grande potencial de ganho. Se nos educarmos e zelarmos por nós mesmos, nosso potencial econômico será infinito e não somente nos fará superar a inflação, como poderá nos deixar ricos. Capítulo 30. Administrando os empréstimos pessoais. Não se pode tomar dinheiro emprestado a 18% ou 20% e se dar bem. Eu não consigo, iria logo à falência. Então, fique longe de dívidas o máximo que puder. Quando tiver um dinheiro para dar de entrada e encontrar a casa de seus sonhos, compre-a. Mas faça isso apenas quando puder administrar essa dívida. Assuma uma obrigação que consiga administrar e descarte as outras. Warren Buffett. O varejo deixou de nos vender produtos para nos vender o dinheiro com que comprar os produtos. O comerciante moderno fatura emprestando aos clientes o dinheiro para fazerem compras. Os comerciantes costumavam ganhar dinheiro elevando os preços das mercadorias, mas na era dos grandes descontos e concorrências acirradas, essas margens de lucro aos poucos se reduziram. Mas imagine se puder ganhar não apenas na venda dos produtos, mas também emprestando ao cliente o dinheiro para que ele possa comprar. Ganha-se duas vezes: quando o cliente pega emprestado e quando ele gasta. Quando as empresas descobriram que podiam fazer empréstimos entre 18% e 20%, calcularam rapidamente que poderiam ganhar mais dinheiro concedendo empréstimos do que vendendo produtos. As companhias de cartão de crédito descobriram isso há anos. Elas financiam a compra, até mesmo dos menores itens, porém, se não pagarmos o total da fatura ou se perdermos o vencimento, elas estarão no direito de cobrar juros astronômicos. Isto não é apenas um bom negócio. É um grande negócio e os comerciantes seguiram a receita. Lojas de móveis, de eletrodomésticos e de computadores hoje são todas bancos disfarçados. Estão muito mais propensas a financiar a compra da sua nova TV ou geladeira do que deixá-lo pagar à vista. Para facilitar esse esquema de ganho, o comerciante moderno lhe oferece o produto sem adiantamento e sem pagamento nos primeiros 60 dias se assinar um contrato de empréstimo. O conselho de Warren é ficar fora desse jogo e evitar qualquer empréstimo que não possa pagar sem aperto. Quanto se pode evitar? Warren pagou $34 mil para comprar sua primeira casa e ainda mora nela. Dirigiu o mesmo carro barato por muito tempo depois de ter se tornado milionário. Sendo conservador com seu dinheiro e não gastando demais, acumulou valores excedentes para poder investir. Investiu bastante e tornou-se super rico. Fez isso enquanto outros estavam ocupados aumentando as dívidas para viver em casas cada vez maiores e melhores e dirigindo carros cada vez maiores e mais modernos. Pense na fábula da lebre e da tartaruga. A lebre acumulou cada vez mais dívidas para viver mais rapidamente, enquanto a lenta tartaruga vivia abaixo de seus ganhos, investindo a diferença em seu futuro. Então vem a recessão e a rápida lebre se arrebenta e cai num poço de dívidas, enquanto a tartaruga, livre de dívidas, segue seu caminho. Lembre-se, tomar menos dinheiro emprestado e economizar mais é o caminho para a riqueza e um sono profundo à noite. Tomar mais dinheiro emprestado e economizar menos leva a tempos de tortura e angústia. Conclusão. Gostaríamos de agradecer aos leitores que nos acompanharam nessa jornada explorando os segredos administrativos de Warren Buffett. Para aqueles que estiverem interessados nos métodos de investimentos de Warren, recomendamos nossos outros 5 títulos: Buffettologia, o livro de exercícios da Buffettologia, a nova Buffettologia, o Tao de Warren Buffett e Warren Buffett e a análise de balanços. Para aqueles que tiverem perguntas específicas, entrem em contato ou escrevam-nos diretamente para
marybuffetology@gmail.com. davidbuffetology@gmail.com. Podemos demorar um pouco para responder, mas asseguramos que suas ideias e pensamentos são muito importantes para nós. Esperamos receber sua mensagem. Sinceramente, Mary Buffett e Dave Clark. Glossário de termos e empresas. Balanço balancete. Resumo do ativo, passivo e bens da empresa em determinada data, como, por exemplo, no final do ano fiscal. Um balanço é normalmente descrito como um instantâneo da situação financeira de uma empresa num único dia do ano. Não existe balancete para um período mais longo. Um balanço informa quanto se tem e quanto se deve. Subtraia os dois valores para saber o valor da empresa. Benjamin Moore. Empresa fundada há 127 anos que produziu e vendeu a tinta usada para pintar praticamente todas as casas nos Estados Unidos. Warren fez a Berkshire comprar a empresa para acrescentá-la à sua coleção de grandes companhias, já que tinta é um produto do qual ele entende, pois não exige muitas atualizações com o tempo. Berkshire Hathaway. Empresa têxtil de economia pública que Warren assumiu no início da década de 1960 e que se tornou uma holding para o império em expansão das empresas que comprou, tanto parcial quanto integralmente, ao longo dos 45 anos seguintes. Blue Chip Stamp. Empresa de selos de comércio que Warren fez a Berkshire adquirir e administrar durante 35 anos. Ela se provou um péssimo investimento, cujas vendas despencaram de US$ 126 milhões em 1970 para US$ 25.920 em 2006. Rose Blumpkin. Também conhecida como a Senhora B, imigrante russa e fundadora da Nebraska Furniture Mart. Uma profissional que amava tanto o trabalho que ficou na empresa até os 104 anos de idade. Borchens Fine Jewelry. Joalheria de Omaha, Nebraska, comprada por Warren através da Berkshire Hathaway em 1989. Buffalo Evening News. Monopólio jornalístico em Buffalo, Nova York, e uma das primeiras empresas que a Berkshire adquiriu depois de Warren ter assumido seu comando. Quando Warren comprou o News, a cidade de Buffalo tinha apenas dois jornais em circulação e nenhum era rentável. O Buffalo Evening News enfrentou a concorrência e venceu. Rendeu muito dinheiro a Berkshire. Burlington Northern Santa Fe Rail, ou BNSF Railway. Uma das quatro estradas de ferro transcontinentais americanas remanescentes que possui apenas uma concorrente para o transporte de carga para a costa oeste americana. Warren conseguiu que a Berkshire Hathaway adquirisse uma grande cota de ações da ferrovia no final da primeira década do milênio. Capital de investimento. Para crescer, as empresas precisam de capital que pode ser gerado internamente, vendendo produtos e serviços, ou externamente por meio de financiamento e ou pela venda de ações da empresa a investidores. Capital. Normalmente entendido como capital financeiro, que corresponde a dinheiro ou um substituto semelhante investido na empresa. Também pode corresponder a bens de capital utilizados para criar produtos e serviços para serem vendidos. Carga elevada de endividamento. Qualquer valor de dívida que trará problemas para a empresa nos altos e baixos da economia a longo prazo. Ciclos econômicos. As economias passam por altos e baixos. Num período de alta, a economia cresce e normalmente é marcada por baixos índices de desemprego e de inflação e altas taxas de juros. Os períodos de baixa são marcados por uma economia recessiva, altos índices de desemprego e baixas taxas de juros. Clayton Homes. Maior empresa americana fabricante de casas pré-fabricadas. Foi adquirida pela Berkshire Hathaway em 2003. Coca-Cola Company, maior empresa de bebidas do mundo, na qual Warren fez a Berkshire investir no final da década de 1980. Comprador de baixo custo. Aquele que pode adquirir produtos a um preço mais baixo que seus concorrentes. Conglomerado multinacional. Empresa com operações em diversos continentes. ConocoPhillips. Empresa internacional de energia em que Warren investiu por meio da Berkshire durante um período de aumento dos preços de petróleo no final da década de 2000. Ele admitiu que pagou um preço alto demais nesse investimento. Custo dos bens vendidos. O custo do estoque vendido em determinado período ou o custo de matérias-primas e fabricação do produto final. Declaração de rendimentos. Apresenta a receita e as despesas da empresa durante determinado período. Mas, atenção! Warren descobriu que a declaração de rendimentos de apenas um ano nos diz muito pouco. Precisamos checar demonstrações financeiras de 5 até 10 anos antes se quisermos descobrir se a empresa possui uma vantagem competitiva duradoura. Delegar autoridade. Quando um diretor sênior confere a um diretor subalterno poderes para agir em seu nome. Dempster Mills Manufacturing. Moinho situado no Nebraska, no qual Warren fez a empresa investir em 1961 e, por fim, assumir o controle. Dempster parecia uma barganha, mas acabou se tornando uma empresa de baixo retorno, com muitos problemas e que precisava de mudanças administrativas. Dívida. Empréstimo de dinheiro para aumentar o poder de ganho do ativo da empresa, mas que pode se tornar um fardo se não forem pagas as parcelas do financiamento do empréstimo. Economia empresarial precária. Economia empresarial marcada por pequenas margens de lucro, excesso de dívidas, queda de vendas e ganhos erráticos. Economia superior. Economia de uma empresa que apresenta altos rendimentos de patrimônio líquido, acima da média das margens de lucro e baixos índices de endividamento. Empresa certa. No mundo de Warren, a empresa certa é a que possui uma vantagem competitiva duradoura. Empresas com pouco ou nenhum débito. São empresas especiais que geram tanto dinheiro que não precisam fazer empréstimos. Estar na mente do consumidor. O mesmo que ter um produto de marca. Quando o consumidor quer satisfazer determinada necessidade, pensa no seu produto. Estoque. Produtos de uma empresa finalizados ou pré-finalizados que serão vendidos aos seus clientes. Flight Safety International Incorporation. Empresa que faz o treinamento de pilotos profissionais de avião, subsidiária da Berkshire Hathaway. Forest River. Fabricante americano de veículos de passeio e automotivos, adquirida pela Berkshire Hathaway em 2005. Fruit of the Loom. Fabricante americana de roupas, inicialmente de lingerie, adquirida pela Berkshire Hathaway em 2001. Ganhos anuais erráticos. Ganhos anuais inconstantes e inconsistentes que normalmente indicam que a empresa não possui qualquer vantagem competitiva duradoura. Geico. Companhia de seguros de veículos que chamou a atenção de Warren quando ele estava com pouco mais de 20 anos de idade e que mais tarde fez a Berkshire adquirir. Tony Nicely, que dirige a Geico e trabalha na empresa desde 1961, não saberia o que fazer se viesse a se aposentar. Ele realmente adora seu emprego. Giro de estoque. Índice usado para demonstrar o número de vezes que uma empresa vende seu estoque integral ao longo do ano. HIR Block. Empresa auditora americana com 50 anos de existência e mais de 22 milhões de clientes. Companhia em que a Berkshire investiu no final da década de 1990. Helzberg Diamond Shops. cadeia nacional de joalherias com 90 anos de existência, adquirida pela Berkshire Hathaway em 1995. Investidor a longo prazo. Investidor com prazo de investimento superior a 5 anos. Jones Manville. Empresa americana que fabrica isolamento, materiais de cobertura e produtos pré-manufaturados, adquirida pela Berkshire Hathaway em 2001. Johnson & Johnson. Empresa mundial fabricante de produtos farmacêuticos ao consumidor, fundada em 1886. A Johnson & Johnson é uma empresa em que a Berkshire Hathaway possui considerável participação acionária. Jordan's Furniture. Revendedora de móveis, fundada há 90 anos, que domina o mercado do leste de Massachusetts e do sul de New Hampshire. Empresa adquirida pela Berkshire Hathaway em 1999. Kraft Foods. Maior empresa americana de alimentos e bebidas e a segunda maior do mundo. A Berkshire Hathaway adquiriu 8% da empresa em 2008. Margem de lucro. Lucro líquido dividido pela receita multiplicado por 100%. Uma baixa margem de lucro indica uma baixa margem de segurança. Há maior risco de uma queda nas vendas, eliminar os lucros e gerar um prejuízo líquido. McLane Company. Empresa de serviços de suprimento em rede, altamente rentável, de 30 bilhões de dólares. Fornece gêneros alimentícios e serviços de alimentação em cadeia para milhares de lojas de conveniência, comércios populares, drogarias, bases militares e redes de restaurantes pelos Estados Unidos. Foi adquirida pela Berkshire Hathaway em 2003. Mercado altamente competitivo. Qualquer mercado em que as empresas concorrem apenas a partir dos preços dos produtos. Merck & Company. Uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Microsoft. Empresa multinacional de informática fundada por um dos amigos de Warren, Bill Gates. MidAmerican Energy Holdings. Subsidiária da Berkshire e holding que reúne a MidAmerican Energy Company, Pacific Corp, CE Electric UK, Call Energy Generation, Can River Gas Transmission Company, Northern Natural Gas Company e Home Services of America Incorporation. Moody's. Holding da Moody's Investors Service, que realiza pesquisa e análise financeira de entidades comerciais e governamentais. A empresa também classifica a capacidade de crédito de mutuários utilizando uma tabela de classificação padronizada. A empresa possui 40% do mercado de classificação de crédito. Rory investiu várias vezes na empresa ao longo de sua carreira. Nebraska Furniture Mart. Subsidiária da Berkshire Hathaway, localizada em Omaha, Nebraska. Começou como uma pequena empresa na década de 1930, fundada por Rose Blumpkin, conhecida como Senhora B, imigrante russa. Possivelmente a maior loja de móveis do mundo, com as melhores margens de lucro. A Senhora B dizia que o segredo estava na aquisição. Ela comprava em grandes quantidades e sempre pagava à vista. Ela também era proprietária do imóvel, o que ajudava a reduzir custos. Custos mais baixos significam preços mais baixos para os clientes, o que fez com que a NFM ganhasse uma fatia maior do mercado de comércio de móveis de Omaha. Patrimônio líquido. Valor líquido de uma empresa. Total de ativo menos total do passivo igual patrimônio líquido. Pedra filosofal. Instrumento que os alquimistas utilizavam para tentar transformar metal em ouro. Algo que Warren conseguiu fazer durante a loucura que atacou Wall Street. Ponto de controle. Termo utilizado em psicologia para se referir a quanto as pessoas acreditam conseguir controlar os acontecimentos de sua vida. Produto de marca. O primeiro produto que vem à sua cabeça quando você tem uma necessidade
ou como diz Warren, que está na sua mente. Produtos de marca podem ser verdadeiras minas de ouro quando caem na preferência dos consumidores.
Receita. A auferida pela empresa por meio de suas atividades comerciais normais. No Reino Unido, a receita, revenue, é chamada de volume de negócios, turnover.
Recessão. Denominação de uma retração da economia do país ou do mercado. Durante a recessão, o emprego, o gasto em investimentos, a renda familiar, os lucros empresariais e os valores das ações entram em queda.
Warren sempre usa o período de recessão como oportunidade para comprar empresas e ações.
Reequipar fábricas e atualizar equipamentos.
Quando os produtos precisam mudar, as empresas devem reequipar as fábricas e atualizar os equipamentos para produzir os novos produtos. Isto, evidentemente, custa dinheiro e reduz o capital para aquisições e outras formas de expansão dos negócios.
Warren nunca foi fã de empresas que precisem continuamente reequipar as fábricas e atualizar equipamentos para se manter no mercado.
Service Master. Empresa privada apontada entre as 500 maiores pela revista Fortune. Fornece vários serviços a empresas e residências. As marcas operadas pela Service Master incluem True Green Chain Lawn, Terminix, American Home Shield, Furniture Magic, Amerispec, Service Master Clean, Instar Services Group e Mary Maids.
Taxa anual de crescimento composta.
Taxa anual de crescimento de um lote de capital ao longo de alguns anos. É composta, pois o capital ganho é acrescentado ao lote para continuar crescendo. A taxa anual de crescimento é a taxa anual de crescimento composta.
Teste de margem de lucro bruto.
Lucro bruto de vendas.
Vendas menos custo de mercadorias vendidas igual a lucro bruto.
Vantagem competitiva duradoura.
Vantagem duradoura que a empresa possui dentro do mercado, o que significa que poderá ser mantida por um prazo mais longo.
Warren acredita que a vantagem competitiva duradoura seja o segredo para o sucesso de investimentos a longo prazo.
Walmart.
Marca da Walmart Stores Incorporation. Uma empresa americana que administra uma grande cadeia de lojas populares de departamentos. É a empresa de maior receita no mundo.
Wells Fargo.
Segundo maior banco americano de depósitos, financiamentos de hipotecas residenciais e transações de cartões de débito. Em 2007, o único banco nos Estados Unidos classificado como AAA pela S&P, embora tenha caído para AA devido à crise financeira de 2008.
Berkshire detém 7,2% da Wells Fargo.
Wrigley's. Marca da Wrigley Gun, fabricada pela William Wrigley Jr. Company, fundada em 1º de abril de 1891. Originalmente, a empresa vendia produtos como sabão e fermento. Em 1892, William Wrigley Jr., o fundador, passou a oferecer uma goma de mascar em cada lata de fermento em pó. A goma de mascar passou a ser mais popular que o fermento e a Wrigley's redirecionou a empresa para produzir o famoso chiclete. Hoje, vende produtos em mais de 180 países.